da Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado do Estado Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lares e José Marcos. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que tivesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatar o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O presidente solicitou a leitura da fita da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos correspondentes encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 24/2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos de lazer, praças e parques do município de Anápolis e da Outra Providência. Projeto de resolução 25/2023, de autoria da mesma diretora, acrescenta artigos da resolução 01/2021 e 24/2021, que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, Estado de Goiás e Outra Providência. O senhor presidente anunciou início do processo da eleição do Conselho de Ética e suspendeu a sessão para inscrição dos que desejavam se inscrever. Foram inscritos André Rezende, Osmar Fortunato, Liosa, Hélio Araújo, Leandro Carlos, João Peixoto, Professor Marcos e Amilcar Silva. Foi feito o processo de votação e o senhor presidente determinou a retomada da sessão enquanto os votos eram contados. Usaram a palavra Professor Marcos, Frederico Godoy, Doutora Cristi Barreto e Amilcar Silva. O senhor presidente anunciou o resultado da eleição para o Conselho de Ética. Foram eleitos titulares. Eleitos para o Conselho de Ética: Eli Rosa, com 17 votos. Deusmar Fortunato, com 16 votos. Jean Carlos, com 15 votos. João Feitosa, com 15 votos. André Rezende, com 14 votos. Foram eleitos suplentes: Professor Marcos, com 12 votos. Hélio Araújo, com 10 votos. E Reamil Pesquisa, com 6 votos. Grande expediente. Usaram a palavra: Eli Rosa, João da Luz, André Rezende e Jacques Fuchar. Ordem do dia. Por meio da verificação dos presentes, constatado por suficiente ou votação do projeto. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 17/2023, de autoria do vereador Jacques Fuchar. Acrescento para o primeiro e para o segundo do artigo 1º da lei municipal, número 3.838, de 13 de junho de 2016, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Empresário da Polícia, aprovado por unanimidade dos presentes, com votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Amílcar Silva, Hélio Araújo, Jean Carlos, Policial Federal Suelen, Jacques Charles, Frederico Godoy e Deusmar Fortunato. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 8 de fevereiro em horário regimental. Correspondente. Gabinete da vereadora Cleide Lário justifica a sua ausência na sessão ordinária no dia 8 de fevereiro de 2023 por motivos de saúde. Leitura de projeto. Projeto de decreto legislativo 026 de 2023, da vereadora Cleide Lares, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania à Napolina a Eduardo Ferreira Caixeta. Sem mais nada se tratar, eu vou falar, senhor presidente.
Projeto encaminhado à diretoria legislativa para poder encaminhar as comissões. Nesse momento, eu solicito ao plenário que a gente faça a invenção de pauta, porque tem alguns colegas que têm agenda dentro de alguns instantes para a gente poder votar primeiro os projetos. Presidente, eu já sou contra. Mas tem agenda no horário de sessão ordinária? Mas aí que eu voto é contrário. Tem lógico que também vai ser toda vez aí. Mas, porque os projetos chegaram agora, mal tramitados nas comissões, estão na pauta para votação, ainda vai inverter? Entendo. Precisa disso, não. Plenário, quem é a favor da invenção de pauta? Manifesta. Quem é? Não fazer só inversão de pauta, só votar os projetos primeiro.
Eu não, senhor presidente. Eu não entendi, eu não estava observando outra coisa aqui, não tem porque a inversão de pauta poderia existir.
Pode sim, porque tem três vereadores que já tinham agenda marcada para 10h30 e não vai dar tempo de votar os projetos. Então eu estou solicitando ao plenário para a gente poder fazer inversão de pauta. Primeiro votar os projetos, depois continua normal. Os contrários se manifestam? Com o voto contrário do vereador Jean, solicito ao primeiro secretário que coloque o projeto em votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinário número 017 do vereador Jacques Luchari. Acrescento para o primeiro, para o segundo, do artigo 1º da lei municipal número 3.838, de 13 de junho de 2016, que dispõe sobre
está em discussão o projeto do vereador Jackson Salles, segunda votação.
Queria encaminhar o voto, presidente, fazer um apelo para os vereadores. De certo modo, o vereador já está coberto, então acho que a gente tem que procurar adequar as nossas agendas para não interferir na realização das sessões. O presidente agiu corretamente na necessidade, mas que eu acho que a responsabilidade de cada vereador é importante também. Fora a discussão, acertar a sua agenda para que não haja essa necessidade e haja os constrangimentos desnecessários. Pedir o voto dos vereadores dos projetos. Os projetos são projetos que nós entendemos ter grande relevância, dada a importância que é o que foi o nosso companheiro Jorge Rajá, e é uma homenagem que nós estaremos realizando no dia de hoje. E eu peço um voto favorável pela segunda votação ao projeto. Boa palavra.
O projeto está ainda em discussão. Os contrários também testem. O projeto do vereador Jackson Chaves aprovado em segunda votação. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em primeira e última votação. Projeto de decreto legislativo 23/2023 da mesa diretora. Regulamento que padroniza as homenagens no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto do vereador da mesa diretora está em discussão. Os contrários se manifestam.
De tempo, eu gostaria que a mesa esclarecesse aí ao teor de discutir essa alteração. Eu gostaria que fosse esclarecido aí. Estou vendo aqui agora, inclusive, tem uma iniciativa minha que foi travada por conta dessa resolução aqui. Então, eu gostaria de explicação. Estou bem consciente agora.
Na realidade, a mesa diretora está padronizando as homenagens, inclusive, para poder padronizar. O vereador Jackson Chaves vai discutir e explanar o projeto.
Vereador Oliveira, o merece a justificação, a gente está com o problema que o senhor foi todo. Infelizmente, por esse motivo, o senhor não pôde estar a par dessas informações, nem participou das comissões. Aliás, dizer que o senhor agora também é membro da comissão de redação, é um prazer para ter o senhor na comissão. Mas, na verdade, nós resolvemos, aliás, é uma maneira que diz o senhor, enquanto presidente, junto comigo, nós fazemos uma reorganização dos eventos que estão realizados na casa e dar um parâmetro para que não haja excesso de homenagem. Esse é o objetivo, ou seja, nós estamos habilitando. Por exemplo, nós tínhamos aqui, vereador Luzeiro, cerca de 8 comendas na casa. Aleatoriamente, todo vereador apresentava uma comenda, fazendo com que as homenagens de comenda apresentadas na casa perdessem sua essência. Então, nós estamos padronizando, passando essas comendas que foram criadas para medalhas e mantendo a maior honraria da Câmara, que o senhor defende, eu também, que é a honraria Henrique Santiago. É só isso a alteração.
Então, queremos somente Henrique Santiago como comenda.
Exato.
As outras serão medalhas.
Luz de Paris, medalhas.
Medalhas.
Ok? Você está satisfeito?
Tranquilo.
Projeto em discussão. Vereador, nada mais.
Eu queria só considerar essa ação da mesa diretora como positiva, parabenizar muito essa iniciativa, porque realmente nós vamos ter uma construção, né? Comentador, comentadora, nós precisamos de uma referência, de uma comenda de destaque, uma pessoa que se sente bem destacada na cidade de Anápolis, pelo poder legislativo. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, chegou a palavra, professor.
Discutindo. Na discussão,
discutindo.
Era o Wender.
Só para deixar também a mensagem que é positivo, estava muito banalizada as entregas, então acredito que isso valoriza quem receba essa honraria. Sempre critiquei esse formato, utilizo muito justamente porque as minhas, quando quero utilizar, tem que ser muita honra, as pessoas têm que se sentir honradas, né, quando receba alguma honraria nesse sentido. Então, também voto
projeto ainda em discussão, o projeto na mesa diretora. Discutir. Vereador Ramil. Vai atender, né, a maior honraria da casa, que é a doutora Enfim. Eu, esse é o meu projeto de Enfim, fazendo homenagem às instituições e às pessoas com deficiência, que era a comenda do Elisabeth, que agora tornaram uma medalha, e também diferente aos pastores, que era a comenda pastor de Abraão Porto, também tornaram uma medalha. Mas, de fato, é aplaudido, né, o que a mesa tem feito, olhando aí, vai tomar, e essa honraria, comenda doutor Henrique Santinho, será de fato a comenda dessa casa de vereador.
Caminhando voto, presidente.
O projeto ainda está em discussão. Em discussão, o vereador Miguel e depois a vereadora André.
Eu gostaria de falar isso aqui, mas de fato eu acho muito interessante. É isso mesmo, nós deveríamos ter pensado isso há muito tempo atrás, já falando isso. Houve uma comenda aqui, até na CCJ, porque a gente não tinha como vetá-la, porque não era inconstitucional, não era antirregulamentar. Então a gente tinha que aprovar. Mas pensava em vetá-la no plenário. Só que o argumento foi tão nobre na aula do momento, nós tínhamos que aprovar, e que houve, da mesma forma, todas elas têm um favor, pode entrar nessa casa, mesmo que sejam irregulares, ilegais, são bons. Na alçada do vereador. Mas uma coisa que eu não gostaria de falar aqui, mas que é interessante a gente falar, é o lapso temporal. E as pessoas que já receberam as comendas, e o que ficou, na verdade, é uma coisa que a gente tem que pensar muito mais. Infelizmente, hoje nós estamos tomando a decisão do mais um dia, que a gestão correta, a gente vai valorizar a nossa grande comenda, que é
a gente. Direito adquirido é direito adquirido. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não receberá mais. Vereador André, regente da discussão.
Nós estamos com um trabalho dentro da legislatura de valorizar a casa do povo. Então, eu acredito que esse projeto ele é importante para a valorização das comendas, das medalhas. E as comendas passarão a ser medalhas também não é demérito de ninguém. Ao contrário, nós estamos querendo valorizar as homenagens da casa. E assim eu deixo o meu compromisso com esse documento, porque inclusive nós tivemos uma conversa com a mesa diretora, uma medalha de propositura do que é a comenda Francisco Miguel, deixa de ser comenda e passa a ser medalha. E com muita humildade que nós vemos essa mudança, porque é para valorizar as homenagens e a Câmara vai ter sempre o meu compromisso da gente poder mudar para fazer melhor. E, só para complementar a fala do Vizier e do vereador Jackson Carlos também, que realmente a lei ela nunca retroage para prejudicar, né? Ela só para ajudar. Portanto, quem já é comendador, se mantém comendador e nas próximas receberão também a segunda maior honraria do Legislativo, que serão as medalhas. Teremos também as homenagens que estarão depois, mas nós queremos é realmente padronizar, mas valorizar a cada homenagem que sai dessa casa de luz. Parabéns pela iniciativa, pela mesa diretora, tem meu apoio e contem comigo para a aprovação.
Discutido. Na sequência, vereador Jean Carlos. Presidente. Estou vendo aqui no teor do projeto que, na verdade, as alterações são pontualmente duas. Até então, comenda a da medalha, será a medalha Elizabeth, em homenagem às pessoas com identidade que prestam relevante serviço de pessoas com deficiência, e a medalha Francisca, em homenagem às mulheres, Francisco Miguel, vereador Francisco Miguel. Então, na verdade, são adequações em duas, pelo menos desse projeto aqui. E eu particularmente estava bem receoso, porque a homenagem aos servidores públicos, na verdade, já é medalha. Eu estava receoso da ausência aqui. Mas, na verdade, apenas adequação em duas comendas, que era tratada como comendas, denominadas comendas, passa a ser medalha. Então, não vejo nenhum óbvio. Então, meu receio era, sobretudo, na questão da homenagem aos servidores, que eu não havia observado aqui o texto, mas eu vejo aqui agora que é apenas adequação de duas homenagens, pelo menos esse projeto aqui, que se trata do número PDL-023, dessas duas comendas que passam a ser denominadas medalhas. Então, nesse ponto, eu concordo plenamente, até porque o que vale é homenagem mais do que denominação. E minha preocupação maior era se estava revogando a do servidor, que eu percebo aqui que não é o caso. Não, nada óbvio.
Deixa eu contribuir.
Não,
não é só duas. O problema que nós estamos tratando hoje, o projeto de decreto legislativo. As outras que serão alteradas na lei que está aqui, elas são lei ordinária. Então não tem como você, são coisas distintas. As que são lei ordinárias serão alteradas em uma lei ordinária que está para ser votada nas próximas leis. Hoje nós estamos tratando daquelas que foram criadas através de projetos
de legislativo. Não, pontualmente as duas.
Exato, beleza.
O projeto ainda está em discussão, projeto em votação, os bancários se manifestam, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de resolução número 110/2021, do vereador Ramiro Piscina. Altera a redação do artigo 26 do inciso 7 e acrescenta os incisos 7, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º ao artigo 38 da resolução número 004/2015, de 2 de junho de 2015, e da nova redação à resolução de número 001/2010, o regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça favorável com emenda. Esse projeto, senhor presidente, ele tem um projeto substitutivo, uma emenda substitutiva, e eu gostaria de ler.
Pode ler o substitutivo.
Emenda substitutiva ao projeto de resolução número 110/2021, de 31 de maio de 2021. Encaminha-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação a emenda substitutiva ao projeto de resolução número 110/2021, que altere e acrescenta os artigos da resolução número 001/2010, que cria a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara Municipal de Anápolis, passando a ter a seguinte redação. Emenda. Altera a redação do artigo 26, do inciso 7, e acrescenta o inciso 7, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, ao artigo 38 da votação.
O projeto está em discussão. Em votação, os contrários do manifesto. O projeto aprovado pela maioria, pela unanimidade dos presentes. Devolvo a palavra para o primeiro secretário para que vote.
Projeto de resolução número 019/2023, da mesa diretora. Dispõe sobre jornada de trabalho, controle de frequência e o banco de horas dos servidores da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, que nos ocupa favorável ao projeto.
Projeto da mesa diretora 019/2023 está em discussão.
Discutindo,
professor Marcos.
Presidente, quero ressaltar a importância da criação do banco de horas. É uma forma de valorizar o servidor dessa casa. Acho que esse projeto agrada aos servidores e a gente potencializa o atendimento do Poder Legislativo. Então, quero destacar meu apoio.
Projeto ainda em discussão. Projeto em votação. Os contrários do manifesto. Projeto aprovado pela unidade presente. Devolvo a palavra ao presidente secretário.
Projeto de resolução 021/2023 da mesa diretora. Altera o capu. Projeto de resolução 020/2023 da mesa diretora. Altera a redação dos artigos 21, 101 e 137 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao projeto.
Projeto da mesa diretora está em discussão. Discutindo, vereador Giancarlo.
Presidente, eu tenho que peço, seja louvável, o interesse de Vossa Senhoria em patronizar, regulamentar e limitar o excesso muitas vezes de moções, eu concordo. Eu, particularmente, acho duas moções de sucessão legislativa pouco. Duas moções em um ano. Se você eventualmente tiver um episódio, mas de uma professora, de um servidor, de um cidadão que você acha que merece homenagem especial, mas vai ficar dependendo sempre, nada contra, mas sempre da mesa. Então é mais uma limitação ao exercício do seu mandato. Como você não pode entrar com matéria tributária, você não pode entrar com matéria orçamentária, você não pode entrar com um monte de coisa que o artigo 54 restringe. Agora você também não vai poder alterar, por exemplo, uma homenagem que você propôs, uma criatividade sua. Eu, em que pese, reconheço o interesse louvado, as duas moções pouco. Concordo que não pode ser vulgarizado e pedir moções, 20, 10, mas duas no ano. Eu, particularmente, como eu não tive tempo de fazer a emenda de plenário, eu, então, não tive visto, não dava tempo, eu vou votar contra. E aqueles que concordaram com o meu pensamento, eu peço que acompanhem, porque depois fica dependendo sempre da mesa. Ou seja, é mais uma limitação no seu mandato. Então você vai ficando refém de tudo depender de outro, de outro, de outro. Então, homenagem, sim, patronize, com menos exagero, concordo. Mas você vai ficar limitado demais. Então, no meu ponto de vista, e outro, eu não posso alterar, por exemplo, a medalha que eu propus. Vou depender da mesa, se ela não concordar, eu não posso alterar. Não, não concordo, então, ficar preso no tocante às alterações das homenagens. E o quantitativo das moções. Que pesa, eu concordo em limitar, mas não em número de dois.
Discutindo. Na discussão, vereador Jacques Machado.
Discutindo.
Eu vou discutindo essa proposta, eu vou tentar explicar para o vereador Jean. Ninguém tem a receita pronta para o bolo. Cada bolo, talvez, por um pouquinho de fermenta mais, fermenta menos, e fermenta menos. Eu penso que a gente tem que ter regras. Agora,
pode entregar apenas duas moções dentro, só duas. Então, se a ideia é o evento, eu acho que tem que retirar e mudar o texto, porque fica difícil depois para eu mesmo quase entrego moções. Mas analisando o texto, acho que o texto, ele fica dúbio. Porque até discutindo com os colegas, que moções você pode entregar para uma pessoa de fora, de individual, outra moção, mais uma outra, já vi colegas entregaram várias moções aqui. E diferente de evento, né? Porque o que eu entendi aqui que a Câmara falou é que estaria limitado a dois eventos. Um evento a tipo de exemplo para os policiais militares, outro evento para os policiais federais. Pronto, se limitou a esse evento de entrega de moções. Mas pelo texto, fica dúbio, me parece, presidente, que a ideia que é do próprio texto é limitar-se à entrega de duas homenagens por questão legislativa. Então, só para tomar mais cuidado, né, eu acredito que deveria retirar e mudar o texto para ficar bem claro nesse sentido de limitar a eventos da moção. Acho que não é nada de urgência. Eu acredito que poderia tranquilamente dar uma olhada no texto para não ficar duplo. Para amanhã, alguém querer propor quatro moções, não pode. Quatro pessoas serão manejadas, né? Em cima de moções, não vai poder. Então, me parece que a ideia é limitar eventos para entrega de moções e não a própria moção, especificamente.
Na realidade, vereador Suente, a mesa diretora não limita eventos. E devido à fala da vereadora Andréia, à fala do vereador Jean, de um erro de digitação na diretoria legislativa, a gente vai suspender a votação desse projeto e vamos corrigir aqui agora, para logo em seguida a gente vai votar o projeto para votação e ele vai ter uma emenda de plenário corrigindo essa fala. Devolvo ao primeiro secretário para poder votação de outro projeto.
Projeto de resolução 021 da mesa diretora. Altera o caput do artigo 26 e o inciso 5 e acrescenta o inciso 11 ao artigo 26 e ao artigo 41A da resolução número 020 de 2010. Constituição e Justiça favorável ao projeto com emenda.
Secretário, por gentileza, leia os artigos alterados, por gentileza.
Altera o caput do artigo 26 e o seu inciso 5 e acrescenta. As comissões permanentes serão 11, com as seguintes denominações. Ele está alterando, está separando. Saúde, saneamento e acrescentando assistência social. Está separando.
Entendeu, vereador? Está criando mais uma comissão, separando, né? Desmembrando ela. Está criando a comissão de assistência social, vereador. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado será um dado presente. Devolvo a palavra ao presidente secretário.
Eu leio emenda. Emenda modificativa. A fim de alterar o artigo 2º da propositura que tramita pelo processo de número supramencionado, cuja redação passará a ser o seguinte: artigo 41A. Emitir parecer sobre todas as proposições relacionadas à política de desenvolvimento social empreendidas no município, especialmente aquelas referentes aos idosos, às crianças, aos adolescentes e à população carente em geral, executando as questões relativas à saúde da mulher, que deverão ser analisadas pela Comissão de Saúde e Saneamento.
A emenda está em discussão.
Discutindo
a emenda, a autora da emenda.
Essa emenda que o senhor leu, ele colocou só a questão de saúde, vírgula, saneamento, vírgula, a mulher, não saúde da mulher. É isso ou o contrário? em discussão. Só para explicar, essa emenda está sendo desmembrada da Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social, para se criar uma comissão muito importante na casa, que é para visitar a legislativa, porque é uma pasta muito grande a questão de assistência social. No entanto, os temas relacionados à mulher, quanto à saúde e outros temas, permanecem junto com a comissão original, que é a saúde, saneamento, vírgula, e mulher, não saúde da mulher. É um erro de digitação. Obrigada, presidente.
A emenda está em discussão ainda. A emenda está em votação. Os contrários se manifestam. Emenda aprovada pela unanimidade presente. Passa a palavra ao presidente.
Projeto de resolução número 022/2023. Regulamenta e padroniza as homenagens no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto da mesa diretora 022/2023 está em discussão. Bem, discutindo aqui, discutindo, vereador, já está percebendo aqui o texto que também apenas transforma algumas denominações de comenda e homenagem para medalha. Então, mais uma vez, segue a nota que é padronizada em medalha do servidor. Então, vejo, tem um óbvio também padronizando todas as homenagens que não são comenda em medalha. Tranquilo. Nesse, eu estou favorável. Projeto ainda em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade presente. Encerrou a votação do projeto. Agora leitura de moções, indicação e requerimento.
O projeto de resolução 20, que foi suspenso, ele será pautado apenas amanhã, então.
É, vai para a CC, então vai para a emenda e depois.
Beleza, retorna.
Leitura de moções, indicações e requerimentos. De aplauso. Vereador Jackson Charles aplausa o terceiro distrito policial de Anápolis, que tem como delegado titular Dr. Daniel Nunes Guimarães, em reconhecimento ao relevante serviço prestado em diversas operações deflagradas da cidade de Anápolis. Indicação. Indicação do vereador Vizier José Borges. E o vereador Vizier José Borges indica aos seus prefeitos para que sejam realizados cursos de capacitação de profissionais para a formação de cuidadores que já atuam, como também do público interessado em outros municípios. Indicação do doutor José Fernandes. O vereador indica ao senhor prefeito para que, através da Secretaria de Obras, proceda com a construção de uma praça e a instalação de playground e academia para idosos ao ar livre na rua Santo Antônio, esquina com a Avenida Contorno, Residencial Bela Vista. Indicação do vereador policial federal Coelho. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma completa da unidade de pronto atendimento, UPA, da Vila Cidade. Indicação da vereadora doutora Trícia Barreto. Indica ao executivo solicitando estudo para a construção de uma ciclofaixa ao longo da Avenida Brasil Norte. Requerimento. Requerimento do vereador de Vieira José Borges. Requer, junto à Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, solicitando serviço de construção de posto artesiano na Arena Araguaia, localizado na rua Assis Brasil, número 910, no bairro Vila Jaiara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a troca de lâmpadas e postes na Avenida Goiás, número 1132, abaixo da rua Catuna de Julho, na calçada da Academia Triunfo, no setor central. Requer, junto à Secretaria de Serviços Urbanos, a troca de lâmpadas do poste na rua A, quadra 9, lote 8, no bairro São Joaquim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Transporte, solicitando a revitalização da pintura da Lombofaixa, localizada tarde, 4h20, no bairro do Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, em toda a extensão da rua Ricardo Lander, 4h48, no bairro Parque Ezequiel Pander. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, em toda a extensão da rua 8, no bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buraco na Avenida Brasil, quadra 23, lote 11A, no bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora Andréa Rezende. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em caráter de urgência, que seja realizado rotagem de limpeza em todos os lotes baldios do residencial Ana Carolina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em caráter de urgência, realiza substituição de lâmpadas queimadas e as renovam com iluminação de LED em toda a extensão da pista de caminhada na Avenida Brasil Sul, Anápolis, Goiás. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, um equipe para estudos técnicos visando a instalação de placas de sinalização na Avenida Pedro Nunes com a Rua Lisboa, no Parque das Nações. Requer encaminhamento de ofício junto à diretoria da Equatorial, observando os critérios da oportunidade conveniente para que realize em caráter de urgência a instalação de rede de energia e iluminação dos postos na Avenida Transbrasileira Jardim Promissão. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a troca de lâmpadas na Rua Rio Verde, quadra 75, 6A da Vila Jaiara. Requerimento do Policial Federal Suêndio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Fio de Velasco, esquina com a Avenida Federal, setor central. Requer junto a ofício junto à CNA, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Senador Sócrates Diniz, no cruzamento com a Rua 6, no bairro Santo André. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a serviço de retirada de entulho e limpeza no loteamento situado ao final da Rua 210, na proximidade do residencial Verona. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de rotais e limpeza na Rua VT07, em frente à quadra 54, no Vale do Pirineu. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida N3, esquina com a Avenida Engenheiro Geral de Cima, no bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Deusimar Fortunato. Requer encaminhamento urgente à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e à Diretoria de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco e reparo necessário na Rua 23, quadra D, lote 6, final da Boa Vista, com início residencial da Rota. Requer encaminhamento urgente a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco e reparo necessário na Avenida Goiânia, quadra 1, lote 5, Jardim Alexandrina. Requer encaminhamento urgente à Diretoria de Limpeza Urbana, solicitando rotagem mecânica e costal em terrenos baldios na Travessa 3, quadra 5, lote 3, Vila Santa Maria. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a repintura de uma faixa de pedestre resistente na Rua 10, quadra 40, lote 20, no residencial da Flores. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Trânsito, solicitando quebra-molas na Avenida 25, número 380, quadra residencial da Flores. Requerimento do vereador Domingos de Paula. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando serviço de limpeza e rotagem na Rua 26A, na Passarela da Ponte, no bairro São Vermelho. Requerimento do vereador Edmilson do Servidé. Requer, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, para solicitar serviço de tapa-buraco na Rua Tonelini, quadra I, lote 2, bairro Calixtolândia, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitar serviço de reforma e tampa das bocas de lobo, da Rua Paulo Inácio Borges, na Avenida José Neto Paranhos, quadra 43, lote 3, número 760, bairro Jundiaí. Requer a Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura, solicitando a manutenção, vigia e zelador para as arenas poliesportivas do município de Anápolis. Requerimento do vereador é a Vila Cristina. Requer a Secretaria Municipal de Serviço Urbano solicitando serviço de limpeza e rotagem na Estação de Esporte do Aldeia dos Sonhos. Requer a Secretaria Municipal de Serviço Urbano serviço que estava buraco na Rua B, quadra 1, lote 11, A, Jardim Pirraia. Tem mais requerimento? Eu vou falar, senhor presidente.
Moções, indicação e requerimento estão em discussão.
Curtindo.
Curtindo, vereador Jean.
Já presente, em relação ao requerimento né, encaminhado à Secretaria de Educação do Estado, essa é uma pauta já conhecida e debatida nos últimos dias, inclusive, em toda a cidade, a retirada dos professores, João, de apoio das salas de aula e, obviamente, de forma desesperada, os pais né, estão questionando, até porque, sobretudo em decorrência da pretensão de inclusão desses alunos especiais, que dependem né, do professor de apoio para o seu aprendizado ali, para que a sala de aula também prossiga em ordem, né, dentro daquilo que é imprescindível para a realização das aulas. Porém, né, foram anunciadas essas supressões e a população, sobretudo as famílias que estão diretamente tendo dificuldade em razão dessa retirada e até os professores também que fizeram contratos. Nós pedimos à secretária, fato, sabendo que era uma pessoa né, capacitada, sensível às demandas da educação, que avalie a possibilidade de rever, sobretudo, essa situação e, pelo menos, se for uma situação que deve ser alterada e tenha uma transição, não de forma abrupta, como muitos pais têm questionado pelo uso. Outra situação que pediu ao prefeito, a secretaria propriamente que é responsável de esporte, para disponibilizar, já que contratou vigias aí, 12 milhões, se não me engano, para as arenas, porque está acabando as arenas, está sendo degradado, infelizmente, vandalismo. As pessoas querem o benefício, mas algumas acabam degradando. E eu tive, por exemplo, ali da Aldeia do Sonho, que está realmente precisando já de reforma. Zelador e vigia nas arenas. Tinha um outro aí, mas eu não estou me reportando agora.
Discutindo. Antes de passar a palavra para a doutora Cruz, o vereador já havia pedido. Claro, sim.
Aí uma indicação ao prefeito, a situação que nós vivemos aí nos últimos anos, e foi sugerido, inclusive, pelo presidente, diante das dificuldades que nós enfrentamos aí nos últimos anos, né, nos últimos momentos. A gente vê que o mercado tem que ter, que eu fui
imprensa, vereador Pintão Federal do Ender.
Presidente, solicitar uma atenção do Poder Executivo a uma indicação que a gente caminhou agora, que é a reforma da nova Operadora de Esperança. Algumas situações, né, como tributação, piso quebrado, portas, iluminação, está precisando de um trabalho de reforma lá. Acho que é importante o Poder Público Municipal aí, o Poder Executivo, dar essa prestação de contas, enquanto a gente não consegue, né, as novas unidades de pronto atendimento, pronto-socorro, UPA, na cidade, fazer essa reforma lá, e os próprios usuários ali, né, sempre aqui na cidade, as pessoas que trabalham lá. Então, essa indicação foi encaminhada aí, uma atenção ao Poder Público, ao Executivo em especial, para que essa reforma seja executada.
Na discussão, o vereador Jackson Carlos.
Aproveitar na discussão, vereador, ontem eu vi a solicitação, hoje, eu não pedi para retirá-la exatamente porque já está em processo de reforma, não só essa unidade, mas todas as unidades básicas de saúde passarão por uma reforma. Está em processo de contratação da empresa para que isso aconteça, mas todas as unidades passarão por reforma. Tem uma moção minha que eu apresentei, e eu vou apenas pedir o apoio do senhor vereador, mas que eu quero me ater a fazer uma fala na tribuna, apresentando resultados importantes e explanando exatamente o que me motivou a apresentar essa moção de aplauso ao terceiro distrito policial de Anápolis, que hoje é comandada pelo delegado titular, Dr. Daniel Nunes Guimarães. Então, eu vou me ater a falar na tribuna sobre esse assunto, mas peço antecipadamente o voto dos colegas vereadores a esta moção.
Em cima da fala de Vossa Excelência e da fala do vereador Suender, ontem eu estava tomando um remédio na unidade de saúde ali do hospital por volta de 3 horas da tarde, quando estava lá uma pessoa fazendo anotações de tudo aqui que a unidade usava. Olha, com a fala que vocês dois, eu atendei esse assunto. Na sequência, o vereador reabriu com a discussão de requerimentos, moções e indicações.
Bom, quero parabenizar aqui o vereador Jean, pela iniciativa também, quanto ao professor de apoio. Estive nas duas sessões, uma para a Câmara dos Vereadores de Goiânia, já que o vereador Júlio Veloso, e outra por volta de 2 horas e meia, uma discussão com o professor Emerson, da Educação Inclusiva do Estado de Goiás, quantas diretrizes que foi votada ainda sobre a legislatura precedente da ALEGO, as diretrizes operacionais das unidades escolares da Rede Estadual de Educação para 2023. Essa diretriz, ela faz com que não será mais o professor de apoio, e sim o profissional de apoio. E a nossa discussão chamando a atenção aí quanto à educação inclusiva, junto ao professor Everton, tivemos ali uma reunião onde tivemos que debater muito o assunto minuciosamente, sobre as questões do professor de apoio, inclusive ontem eu dei a tribuna e falei sobre essa situação, é o professor de apoio e o profissional. É muito distante da realidade, até porque a diretriz, ela traz uma situação de que o profissional de apoio, ele tem que atender 6 pessoas, 6 crianças PCDs, ou seja, 6 crianças com alguma deficiência. E aí fica muito difícil. Se tiver dentro dessa sala um autista severo, que sobre a situação houver uma desregulação, e esse profissional ir atender essa criança e ao mesmo tempo houver um cadeirante, se houver a necessidade de uma higienização, então vai ter uma complexidade nesse atendimento desse profissional. Até porque, quando se trata desse profissional, não fala de um professor capacitado, necessidade de atendimento, nem alguma metodologia que vai ofertar ali aquele trabalho, aquele serviço para um autista, um DI, enfim. Então, assim, já tendo diversas discussões, é aplausível aqui que o vereador Jair está fazendo também, mas de fato é uma diretriz. E aí a situação tem que começar lá por cima, então a gente está vendo aí com alguns apoiadores. cidade de Anápolis, dessa formação para que venha revogar esse direito. Muito obrigado, eu vou falar.
As moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestam, aprovado pela unanimidade presente. Agora eu abro o pequeno expediente, fica inscrito o vereador Hélio, que vai usar a tribuna por até 5 minutos. E até o momento, o único inscrito do pequeno expediente.
Hélio Araújo, do PL, então, fala por até 5 minutos para a tribuna na sessão desta quarta, dia 8 de fevereiro.
Obrigado, presidente. Um pensamento de virtude na pessoa do presidente Domingos, a todos os vereadores aqui presentes. Cumprimento o vereador João da Luz, assim como cumprimento todos os vereadores. A imprensa que se faz presente, todos da imprensa. Aqueles amigos que estão aqui presentes, participando. Parlamentares, amigos, cumprimentar todos a pessoa do Rajeiro Juliano, que é um amigo meu de infância, que está aqui presente. Seja bem-vindo a essa casa. Quero cumprimentar também a minha assistência pela Rádio Manchester, pelos canais de comunicação, YouTube, a todos vocês, meu bom dia. Hoje começamos a primeira reunião da Comissão da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Comercial e Turismo, aqui na cidade de Anápolis. Nessa decisão, passou já algum projeto, o meu projeto foi do professor Maia, foi aprovada hoje, professor, seu projeto. E na discussão com os componentes da Comissão da Indústria e Comércio, Desenvolvimento, Turismo, Agricultura de Anápolis, surgiu-se um tema, bom, rodoviária de Anápolis. Rodoviária essa, que a gente conhece há algum tempo, aquele do mais antigo, mesmo quando era em pé do fórum, quando ela ali era só um galpão, que abrigava ali toda a estrutura de recebimento, de pessoas, de todo o estado, de todo o país que ele passava. Houve um apelo naquela época, né, pela menina naquela época, para se construir uma nova rodoviária. Rodoviária essa que foi construída, que era o cartão postal de Anápolis. A gente via ali uma rodoviária linda, uma rodoviária que parecia mais um shopping. Eu lembro daquela época, quando eu era adolescente, tinha várias lojas, vários comerciantes, recebíamos aqui várias pessoas que transitavam pela cidade de Anápolis e vinham aqui fazer a transição entre os municípios, pessoas essas que procuravam, viu, nesse mar, a nossa cidade, para pegar o ônibus, para ir para outros municípios, outros estados, enfim, é uma rodoviária bonita. Hoje, que a maioria dos vereadores sabe o que acontece. A rodoviária de Anápolis está abandonada. Hoje a rodoviária de Anápolis precisa do apoio dessa casa. Propomos uma audiência pública e os dias para discutir a questão da rodoviária. Não só a Comissão da Indústria e Comércio, os vereadores que lá estão presentes, mas todos os vereadores. Eu peço a vocês que participem dessa audiência pública para a gente discutir a melhoria, a qualidade, a transformação que deve ser feita na rodoviária de Anápolis. Que é meu apelo à sociedade anapolina, que participe junto com a gente. Não só os vereadores, mas toda a sociedade anapolina que venham, tragam suas reivindicações, suas proposituras e suas reclamações. E vamos trazer também o quê? Apontar as melhorias que podem ser feitas através dessa casa e através do povo da população anapolina. Ouvindo aqueles que mais precisam, aqueles que estão ali na ponta, que estão vendendo seu bilhete para que as pessoas possam ir para outros municípios, outros estados. Quero também aqui agradecer, presidente, conversei com o vereador Jackson, a respeito da questão da gente receber os deputados federais que tiveram um voto aqui em Anápolis. Ontem teve essa discussão, eu até discuti com alguns vereadores sobre essas discussões boas, discussões que a gente pode trazer melhorias para Anápolis e trazer esses vereadores. Houve a questão do presidente Leandro, como era presidente, a gente fez um projeto aqui, entre a casa, de votar dos deputados e dos candidatos de Anápolis. Só que aconteceu o seguinte, outros deputados, outros candidatos tiveram voto em Anápolis. E os eleitos têm compromisso com Anápolis. Esses eleitos do PR quero trazer todos para vir aqui. Eu quero que até Vossa Excelência, presidente, abra espaço para esses eleitos do PEC, os quatro federais. Esses quatro federais eles já fizeram um compromisso de estar aqui em Anápolis, trazer melhorias, trazer emendas e discutir não só os votos que eles tiveram aqui, fazer um compromisso de trazer emendas para Anápolis. Na próxima segunda-feira, nós estaremos trazendo aqui o Gustavo Gaia. Gustavo Gaia já fez um compromisso de vir agradecer todos os votos que teve aqui em Anápolis. Agradecer a população da Polícia pelos mais de 15 mil votos que teve aqui em Anápolis, viu, Jacques? Eu quero a abertura, viu, presidente, da gente abrir essa fala para esses nossos federais eleitos, não só os federais, mas os estaduais. O próprio senador Wilder vai vir aqui presente agradecer os votos que teve aqui. O senador Wilder teve quase 60 mil votos aqui. Tem que vir, tem que fazer o compromisso, o agradecimento à população da Polícia e os votos que teve aqui. Na segunda-feira começamos esse trabalho, presidente. Vamos trazer o Gustavo Gaia. O Gustavo Gaia vai agradecer os votos, mais de 15 mil votos que teve aqui. Na sequência, professor Alcides, Daniel Agobon, nós vamos trazer os eleitos do PL. Quero trazer. A própria deputada Magda Mofá, vamos trazer aqui. Enfim, o compromisso que o PL tem com a Anápolis não se acabou na eleição. Apenas vai se continuar. Vamos dar continuidade. Devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado, vereador. Sérgio Araújo, informando Vossa Excelência que Gustavo Gaia, o vereador é Hamilton. Já tinha feito até um pedido para a gente poder estar recebendo ele na presidência, já tem uns 7 dias, né? O senhor está falando isso agora, mas o vereador Ramil já tinha feito esse pedido para a gente poder estar recebendo ele lá na presidência e estar depois abrindo espaço para ele criar toda a autoridade, deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente, que vem aqui, a Câmara vai receber com toda a honraria que a Câmara sempre recebeu e abrir espaço para que ele possa falar. E se porventura ele quiser fazer um compromisso com a nossa cidade e depois cumprir esse compromisso, a gente recebe de bom grado. Na sequência, o vereador Ramil, que vai usar o tempo, eu peço 5 minutos.
Agora são 10 horas e 47 minutos. O vereador Ramil de Espíndola usa a suborno. Vamos ouvir. Agora, dois documentos importantes
deputado Gustavo Gayer quanto a uma discussão do projeto do decreto 10.502. Essa revogação, ela provoca a comunidade PCD, a família que tem algum filho com as deficiências que precisam de escola especializada, de classe especializada. O contraturno não é escolarização, é contraturno para que essa pessoa possa ter condição de ter filho da inclusão. Elas necessitam. E, infelizmente, a revogação do decreto 10.502 faz o mais essa família. Então, encaminhei ao deputado Gerson Rodrigues e também ao deputado Gustavo Gaia para que possam buscar ali uma frente parlamentar para que possa discutir, dialogar, né, e trazer entendimento e otimizar, melhorar se as famílias não entram em prejuízo. Quantas famílias, quantas mães estão preocupadas, porque aí traz, de fato, não a responsabilidade do governo federal quanto esse governo que já vem há anos. De fato, que defendemos a equidade, a dignidade para as pessoas com deficiência. E aonde começa? Começa na unidade escolar, porque provoca aí essa aprendizagem e esse indivíduo ser inserido ao mercado de trabalho. O vereador que nos defendeu, o vereador Edson, falou ali sobre a vinda do deputado federal Gustavo Gaia em Anápolis. E eu fui procurado pelo doutor Gil, que também é conselheiro junto conosco do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência, sobre alinhar aqui algumas situações da vinda do deputado Gustavo Gaia em Anápolis. Então, caminhamos para o presidente, pedindo aqui um espaço para ele, nessa casa dele, para que ele venha agradecer, enfim, trazer aí também mais uma oportunidade, mais uma porta aberta para as emendas chegarem em Anápolis. O Gustavo Gaia está aqui, a gente tem uma conversa também de um apoio quanto à situação da comunidade de PCD no Brasil. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Jamilton. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente já com o vereador Deus mais Cis, vereador João Feitosa, vereador Luzimar e vereador Jackson Chaves. Primeiro a palavra, vereador Deus Mar Fortunato, que vai usar a segunda por até 10 minutos, e vereador João Calão.
10:53.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, Nova Espalha, bom dia, você que nos ouve aí pela Rádio Manchete, você que nos vê aí pelo canal do YouTube. Quero cumprimentar aí a imprensa, a pessoa, do meu amigo, do meu irmão, o Silvão Machado. Bom, senhor presidente, eu queria entrar nessa tribuna nesta manhã para discorrer sobre um trabalho da prefeitura, a Secretaria de Serviços Urbanos, que amanheceu hoje ali no Terezinha Braga, na Rua D. Uma reivindicação nossa desde que nós assumimos esse mandato, desde o prefeito Alberto, desde a Secretaria de Obras, depois de a Secretaria de Serviços Urbanos, foi direcionado para esse serviço. E eu digo ali agora de manhã, os moradores muito satisfeitos, muito felizes, agradecendo a nossa pessoa, agradecendo o prefeito Roberto Naves, que tem feito um trabalho belíssimo aí à frente da prefeitura, atendendo os pedidos dos moradores, atendendo os requerimentos dessa casa. Então, estou muito satisfeito. Tem outra obra também, que é o pedido nosso também, que vai ser realizada por esses dias. No momento oportuno eu trarei a essa tribuna. Então eu quero continuar dizendo o que eu sempre disse para a população. Eu estou aqui à disposição, vereador Deus que vai continuar se achando do povo. Você me elegeu. Eu vim para quem votou e quem não votou. Então nós estamos trabalhando em cidade afora e as coisas estão acontecendo. Mais de 15 anos que aquela obra ali era reivindicada e passou vários vereadores por ali, foi dois eleitos ali na época e não conseguiu fazer a obra, E graças a Deus o prefeito Roberto Naves atendeu o nosso pedido. Cabo Fred Cacheta, meu irmão, meu funcionário,
tarde e vou falar.
Obrigado, Carlos Pedro Cacheto, representante do Ministério Público também, especial da Polícia Militar, essa polícia que faz um trabalho extraordinário e que trouxe para cá. Ele contribuiu muito conosco, viu? Trazendo você para cá, Polícia Militar, e Goiás é diferenciada, em especial de Anápolis, né? Está de parabéns porque o senhor está aí na tropa, né? Muito obrigado. Eu quero também, senhor presidente, aqui fazer também uma reivindicação, né? Em prol da população. A Equatorial, né, chegou agora, né, 40 dias mais ou menos, no estado de Goiás. A Enel, graças a Deus, ela fez o favor de subir aqui. Mas está, doutor, recebendo muitas reclamações de 3 dias para cá em relação à queda de energia. Né? A energia está caindo, né, constantemente, e está ficando 15 minutos, né, dando apagão aí na cidade toda, em algumas regiões, né? Então ontem eu recebi muito vídeo. É muita reclamação. Então, eu queria deixar aí, né, para o diretor da Equatorial, né, ver o que está acontecendo, né, porque tem pequeno comércio, né, até as residências, né, as pessoas que ficam perder, né, os seus congelados, em vídeo abaixo.
Uma parte, meu senhor. Obrigado,
João Feitosa,
por definir essa situação. Realmente, ontem foi assim um temporal muito grande. Eu não estou tirando a responsabilidade dessa empresa que veio para mudar a situação que ficou, que a Enel deixou. É louvável, sim, a gente está reclamando e pedindo, mas logo vamos ter aqui uma reunião com os diretores da Equatorial, já marcada, para fazermos um mutirão aí de poda, enfim, um mutirão muito grande que vai acontecer aqui na cidade de Anápolis. Mas o temporal foi tenso mesmo e devido a essa questão propriamente de árvore, o circuito oscila, está saindo muito. Na casa mesmo do meu chefe de gabinete, ele me reclamou, foi 40 vezes que a energia piscava e voltava, o religador não estava dando conta de segurar. Mas enfim, parabéns, e a gente vai estar fazendo também esse trabalho juntamente com a secretaria. Já está só definir o dia, o local, e a gente vai estar definindo aqui para que nós possamos dar assim, um apoio, confiança a essa empresa. Como eu disse sempre, todos os funcionários, tanto quanto foi da Enel e hoje da Equatorial, são pessoas que realmente conhecem o circuito, os que entraram também conhecem. E o melhor, é brasileiro e é goiano, conhece muito bem a realidade da energia do estado de Goiás, e não diferente da cidade de Anápolis. Parabéns, de boa palavra.
Obrigado, vereador. E eu acredito, né, nós temos que dar um voto de confiança, tem poucos dias que a empresa tem falado aqui no Goiás, né, mas então um voto de confiança. Com certeza vai dar tudo certo. A gente traz aqui a reivindicação, né, Léo Ribeiro, e a coisa vai acontecer. Também, senhor presidente, eu quero aqui deixar aqui também para a população. A gente recebeu também muitas ligações aí dias atrás em questão da água suja, da água suja nas torneiras. E eu e o Carlos Pedro Cacheta, o João da Luz, que é o presidente da Comissão
Obrigado, João da Luz. É isso aí. Estamos juntos, acho que unindo força, o povo fica mais forte, para cobrar o que é de direito. Então, nós estamos unindo força nessa casa. O bom é isso, nós temos discussões aqui acaloradas, mas a gente, nós somos amigos e estamos unidos em prol da cidade e do povo, né? O bom é que a gente tem um respaldo da casa. Quero também, senhor presidente, para finalizar, agradecer aqui os colegas, os amigos que ontem me deram 16 votos aí, para fazer parte do Conselho de Ética. Então, eu fiquei muito feliz que eu vi aí, o carinho e a confiança dos padres na minha pessoa, Então, eu fiquei satisfeito, Mesmo se eles acharem que eu não devo ser o presidente, não vou fazer uma votação interna, eu já me sinto, realizado, pela confiança, de todos. Estava agradecendo a bancada do MDB, e outros colegas aqui que me deram esse apoio, Primeira eleição foi disputada aqui na casa, internamente, e graças a Deus tive 16 votos. Então, eu fiquei muito feliz, fui para casa, com a alma leve. Muito obrigado a vocês que votarem. Eu fiz um agradecimento individual, agora eu faço o agradecimento aqui de público, viu? Muito obrigado, conte comigo, colegas. Nós estamos aqui, para tomar força. Devolvo a voz.
Obrigado, vereador Josimar Fortunato, na sequência, vereador João da Luz.
11 horas e 13 minutos. Durante o expediente, o vereador tem 10 minutos para usar a tribuna. Agora o vereador João da Luz, do PSP, fala na tribuna da Câmara Municipal. Vamos ouvir o vereador João da Luz. 11 e 3, você acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis.
Obrigado, presidente. Presidente Domingos de Paula. Agradecer a Vossa Excelência, cumprimentar todos da mesa diretora, os novos vereadores, atendendo o pedido do Lúcio Ivan. Realmente, Lúcio Ivan, você está de parabéns pelo trabalho que você faz como jornalista na cidade de Anápolis. Aproveitando o seu nome, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimentar o Nildo Pereira, que está aqui conosco, cumprimentar as pessoas do plenário. Uma alegria falar com vocês. Eu vi uma movimentação pertinente do vereador Hélio, que usou o pequeno expediente para falar sobre a rodoviária. Também eu vi o Jean Carlos, vereador Jean Carlos, que apresentou um requerimento a respeito da rodoviária da cidade de Anápolis. E eu aqui em dezembro, nós colhemos aqui a assinatura, está aqui o documento. É um documento que será encaminhado ao presidente da AGR, que é a Agência Reguladora do Estado de Goiás. Na ocasião, em dezembro, eu disse, agora quem assumiu foi o Wagner Oliveira Gomes. E nós temos uma agenda amanhã, 9 horas. E eu quero convidar todos os vereadores para estar presentes. Aqui nós tivemos aqui a assinatura do Hélio Araújo, a assinatura do vereador Ré Hamilton, do Frederico Cacheta, do João Batista Feitosa, Eli Rosa, José Fernandes, uma assinatura grande do Dr. José Fernandes, dada a importância desse documento. Vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane, vereador Edmilson, vereador Domingos de Paula, nosso presidente. Nós temos aqui a assinatura da vereadora Thaís, vereador Deus Timates, despachante do povo, vereador Marcos Carvalho, vereador Leandro Ribeiro. Nós temos aqui a assinatura da maioria, grande maioria, vereador Suender, também assinou esse documento. Nós temos aqui a assinatura da maioria dos vereadores, assinando um documento importantíssimo, porque a reclamação está tremenda, a reclamação muito grande.
A parte.
Esses trabalhos, essas permissões que são concedidas para terceiros explorar o serviço, principalmente um serviço importante que é o da rodoviária. Por exemplo, nós temos uma empresa que é a empresa Atlântica Construções. Essa empresa, ela detém a permissão, detém a concessão das manutenções de garantir a segurança, de manter o prédio limpo, manter as pessoas com segurança. Eles têm a responsabilidade de manter o prédio funcionando e ser apresentável para a população, não só para a população da cidade de Anápolis, mas também para a população que transita por nossa cidade. A rodoviária é um marco, a nossa rodoviária, ela é um marco na nossa cidade, foi construída, como bem diz o vereador Hélio, para ser o cartão postal. E é responsabilidade, não do poder público, não só do poder público legislativo, mas executivo, e até mesmo do governo do estado, de manter essa rodoviária com uma aparência e ela funcionando. O que nós estamos vendo é que essa nossa rodoviária hoje não funciona adequadamente. Então, por isso que muitos vereadores assinaram esse documento, nós vamos com essa agenda junto à AGR para apurar o que é o responsável. Quem que é o responsável? Tem um prestador de serviço que não presta serviço, que não faz o serviço que a população precisa. Quem que é o responsável? Então nós vamos procurar a AGR e nós já fizemos uma combinação aqui, eu, Jean Carlos, o próprio Hélio, que vai fazer uma audiência pública. Eu quero assinar junto com o Hélio essa audiência pública para poder discutir os problemas dessa rodoviária nossa de Anápolis. Nós vamos, no segundo momento, nós vamos para o Ministério Público, vamos denunciar esse descaso que está acontecendo com a nossa rodoviária na cidade de Anápolis. Vereador Suento, por gentileza.
Parabenizar a atitude, também já vem algum tempo denunciando aqui lá, solicitando, fazendo requerimentos aí para que melhore aquela questão da rodoviária e nada acontecendo. Eu acho que a gente tem que unir aqui, trabalhar em conjunto para a gente fazer acontecer naquela rodoviária. Não pode ficar daquela forma. A audiência pública, a gente conversou, eu estou na comissão, né, da indústria e comércio, a gente combinou aí com o vereador Hélio de fazer essa audiência pública e será muito importante. Então, conte comigo aí, a gente está nesse trabalho junto. Como falei, há algum tempo já atuando também para ajudar aquele pessoal, comerciante daquela rodoviária, aos usuários daquele local, e a gente também vai estar em conjunto lutando pela melhoria daquele local.
Obrigado, vereador Suenda. Vereador Jean Carlos, por favor.
Obrigado, senhor. Apenas lembrar que ontem também nós aprovamos um requerimento aqui da minha autoria, é destinado à AGR, solicitando providências em relação justamente à questão do zelo, da limpeza e, sobretudo, também da segurança, ou seja, a manutenção do prédio da rodoviária. Lembro ainda que o homenageado, lembrei ontem, inclusive, com o centenário, né, do nascimento do Osiris Moreira Braga, foi no ano passado, em agosto, e infelizmente o prédio que leva o seu nome está nessa condição. Então, vem a convergir, né? Eu não lembrava que o senhor também estava com essa pauta aí em dezembro, né, mas a cidade tinha assinado. Mas todos postou para nós irmos lá na ADR. E como o senhor disse, se não tiver uma providência administrativa, procurar a tutela jurisdicional aí, também que em que pesa, eu saiba que lá existe embrolho jurídico também em relação a essa questão de concessão do serviço de administração daquele local. Mas é preciso tomar uma providência. É uma péssima impressão que o cidadão que chega leva da cidade em virtude da própria rodoviária ali, está deixando a desejar. Eu levo a palavra e só está parabéns.
Vereador Jean Carlos, o requerimento que eu votei, inclusive eu havia mencionado ele aqui antes, inclusive é somar forças mesmo, somar força com todos os vereadores, numa situação que já está caótica, uma situação que nós estamos recebendo reclamação dos munícipes. Não é de agora, já vem de quase 3 anos. Você tem um permissionário que, mesmo que esteja subjúdice a gestão dele, ele está ali recebendo valores, recebendo remessas para poder fazer o serviço. Mesmo que esteja em condições subjúdice, ele tem que fazer a manutenção, tem que ter responsabilidade e entregar o serviço. Ou ele vai ficar ali recebendo dinheiro para poder fazer a gestão, fazer os serviços de manutenção, limpeza, segurança, só recebendo dinheiro, amparados pela justiça. Então eu acho que nós temos que ter até o apoio da justiça no sentido de dar solução, conhecer essa situação subjúdice que se encontra e o próprio juiz, que é o da causa, dar encaminhamento para solucionar e permitir outros permissionários ou outras pessoas poder realizar esse serviço, um serviço de qualidade, que é o que a população precisa. Então eu quero agradecer aqui a assinatura de todos os vereadores nesse documento, e essa é a nossa função, somar força para trazer uma solução para a população da cidade de Anápolis. Obrigado, meu presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa, aí me dando um grande presente. Convido o vereador João Feitosa para que faça uso da palavra em 10 minutos. Obrigado, meu amigo, vereador João da Luz, que acaba de deixar a tribuna.
11-12, vereador João Feitosa, do Progressista, é quem vai usar agora a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para falar. Você acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara de Anápolis.
Obrigado, senhor presidente. É sempre bom estar discernindo mesmo a respeito dos Joãos, da Luz, da Selg, João Feitosa, é importante. Senhor presidente, eu uso a tribuna agora nesse momento, primeiramente cumprimentando aqui nossos amigos Nilton, Lucivan, Orisvaldo, toda a imprensa. E usar o grande expediente, senhor presidente, amanhã vai estar entrando um requerimento aí, um pedido. Um pedido, senhor presidente, não para esse, eu posso dizer, essa pessoa que está aqui à frente da Saneado, que não tem compromisso de forma alguma com essa casa, com a comunidade no geral. Eu estou enviando, amanhã vai entrar um requerimento ao seu Ricardo Suavista, porque ele fala com a gente, ele fala com o Voto de Beleza, qualquer momento, é só ligar para ele, ele atende. Mas o gerente aqui, que é o... Que é o nome dele mesmo? Senhor Davi. Davi? Ah, é até um dia eu falei, tá na hora de Davi ir embora. Tá distante não. Também amanhã vou entrar com requerimento, convidando ele a estar nessa casa para dar esclarecimento. Infelizmente ele não aprendeu com uma pessoa, uma gerente que estava antes dele da Senea, que é a Tânia. A Tânia, a qualquer momento você falava com ela, qualquer momento você conseguia resolver as coisas com ela. Nem o próprio Robson, que aqui eu mando um forte abraço, né, que tem tido um total compromisso, né, com a agência, principalmente na questão saneada. Inclusive, saiu ontem, eu escutando a Rádio Manchete, o Lucivan, falando sobre a normativa, para poder estar fazendo valer aquela agência e cobrando multa de algumas irresponsabilidades que a Seneado faz. Mas por quê? Por incompetência da gestão, da direção local. Agora, tudo que precisa da Saneago, a gente tem que reportar ao Estado, ou seja, as pessoas mais acessíveis, como foi o caso de Vossa Excelência, João da Luz e os novos vereadores. Tem que ter resolutividade. Esse rapaz, ele tem que estar alinhado a essa casa de lei. Ele tem que responder. Esse requerimento que eu estou entrando, que vai ler amanhã, é para pedir seriedade no que diz atendimento e distribuição de água potável aos moradores do bairro Lusitano.
A parte, vereador.
Já passo a sua. A parte da Vossa Excelência.
Vereador, a gente gosta de fazer uma análise. Eu estava aqui na casa, na gestão passada, Vossa Excelência estava, né? O que eu fico preocupado? Porque a gente, como ele,
pergunta para a Vossa Excelência: por que essa casa deixou assinar aquele contrato milionário para sanear naquela época?
Na realidade, novo vereador, o contrato milionário, e hoje, graças a Deus, com punho, com braço forte do prefeito Alberto Nave, está fazendo as obras na cidade de Anápolis. Está fazendo de forma desordenada. Ou seja, faz um buraco na esquina lá do JK, na Avenida Nicolau Bittar, fizeram um buraco já tem uns 20 anos. Primeiro que obstrui a passagem bem na esquina. Né? E tem um caminhoneiro que para lá e aí trava mesmo. Mas está fazendo. Está fazendo, o importante é isso que o prefeito tem cobrado, a agência reguladora tem cobrado. Né? Espero que fica 100% na questão de água potável e também esgotamento de esgoto na nossa cidade. Mas precisamos, sim, igual a Vossa Excelência cobrou aí, precisamos, assim, do gerente local vir cá e gerir, mostrar para a gente realmente o que está sendo implementado, o que está sendo feito, para que nós, né, não venha aqui nessa tribuna onde Anápolis inteiro escuta essa casa de lei, né, para não ficar ruim para ele. Ou ele não está nem aí para nada, né, mas a gente está. A gente está propriamente o bairro Lusitano, que 56 anos, nosso vereador João da Luz, sem infraestrutura nenhuma. E na entrada do prefeito, quando o prefeito assumiu a prefeitura de Anápolis, e eu consegui, com os parceiros da Celga anteriormente, o Rodrigo, que foi um braço forte na construção da rede de média e baixa tensão, o Irames, que era o coordenador, era para fazer uma extensão pequena àquele conjunto, e o Irames falou assim: não, faz todo o projeto. E lá foi instalado vários transformadores, e, enfim, colocamos a dignidade através da energia àquela comunidade. E, consequentemente, o prefeito mandou fazer toda a infraestrutura de abertura de rua, e agora também ele mandou, conseguimos através da agência reguladora e do requerimento que a gente fez, na globalização da água na cidade de Anápolis, fazer toda a água, toda a extensão de água potável àquele bairro. Porém, fomos lá, fizemos uma reunião e mandaram ele, o Davi, mandou um comunicado à agência reguladora, que o Robson reportou a mim, que a partir de janeiro, ou seja, para mim a partir de janeiro é o primeiro dia, um, dois, três, né, que vai do primeiro dia, no máximo até o quinto dia, que poderia aquela comunidade estar buscando a ligações dos seus hidrômetros, mesmo porque quando colocou a água lá, eles deixaram ligado, o vereador Edson, deixou ligado. Quando chegou no dia, na véspera de Natal, desligaram. E o pessoal, por si, achou que estava tudo certinho. Na véspera de Natal, desligou e deixou o povo tudo neutro, sem água. Aí, quer dizer, mandou um comunicado que tinha que fazer revisão, que tinha que fazer aquilo outro. Um absurdo. E a gente tenta falar com o Davi, meu gabinete, através da minha assessora Gorete, tem vários e vários pedidos de audiência com ele e ele não respondeu. Visualiza e não responde. Portanto, nós vamos fazer o requerimento convidando ele e o Robson. Vai estar aqui o Robson, na mesma hora vem. Mas ele vai estar aqui sim para prestar esclarecimento a essa casa. Ele precisa fazer isso. Em especial, senhor Davi, eu não estou mandando para o senhor não. Esse requerimento não. Eu estou mandando esse requerimento, enviando a essa casa ao presidente, o novo presidente, Domingos de Paula, para que seja encaminhado ao presidente da Saneago, Ricardo Suavis, que tem atendido muito as demandas, não só da cidade, mas tem escutado essa casa de lei. Portanto, seu Davi, vê para nós, dá um parecer sobre a questão das ligações, dos pedidos de ligações àquela comunidade lá
do bairro Zitana, onde as pessoas precisam da água, que já está lá, tem água nos canos, mas não tem na torneira. Quem tem cisterna está bem, porque choveu, graças a Deus, mas quem precisa já ir lá construir, precisa da água, porque não vai gastar um absurdo para furar uma cisterna ou fazer um poço artesiano para construir. Aí fica meu pedido, tão parecer, e eu tenho certeza que logo o Robson Torres também, não incompetente, competente como ele é, dentro de todos da onde ele passou, ele vai também estar falando com a gente, vai estar buscando resolutividade nessa questão. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. João Feitosa, na sequência, convido o vereador Luiz Matheus para falar 10 minutos do expediente. Pela ordem, de
11 horas.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos aqui no plenário, em nome do meu assessor Wilson, que acompanha pela galeria. Cumprimento aqui o presidente do meu partido, Lucivan Machado. Cumprimento também a imprensa aqui presente. Quero, nessa tribuna, senhor presidente, esclarecer um assunto qual termina a sessão e aí as coisas continuam nas redes sociais. Às vezes de uma forma séria e às vezes pessoas que às vezes até tentam ocupar uma cadeira aqui nesse lugar não chega e tem ali um portal, tem ali um meio de comunicação e acaba tentando manchar, né, a vida aqui de alguns parlamentares. Quero aqui esclarecer. O vereador, naquela sessão de segunda-feira, ele trouxe essa colocação, quando a gente estava discutindo aquele assunto sobre o requerimento do Colégio Militar, aonde o vereador falou que eu era contra a polícia, que eu criticava. O vereador chegou agora nessa casa, estou aqui já há 6 anos, segundo mandato, e sempre estive ao lado da Polícia Militar. Todas as reuniões, quando eu era presidente de bairro, ali no Calixó, qual foi por 6 anos, eu era convidado para estar ali no quarto batalhão e nunca perdi uma reunião, sempre estive ali participando e sempre lado a lado com a Polícia Militar. Tem vários ofícios, como presidente de bairro, também como vereador nessa casa, trabalhando em conjunto, deu da época do Tenente Diniz, pai de Tafarel, que hoje é goleiro, né, treinador de goleiro do Anápolis. Já tinha aqui uma parceria. Sempre fui parceiro, sim, da polícia. Sempre fiz moção, o vereador às vezes não sabia. Trouxe aqui algumas moções, né, com abordagem que a polícia Procotinho acabou matando ali um bandido na cidade de Umas, na apreensão de um carro, onde esse bandido tinha roubado 2 carros no bairro Calixópolis. Fiz a moção, veio muitas pessoas. De uma, muitos policiais, e ali fiz a homenagem, né, ao Adriano, ao Bianco, ao Bueno, vários policiais que estavam naquela operação ali. Também fiz aqui também homenagem, moção de aplausos, em 2020, dia 29 de outubro, para aqueles policiais, qual naquela operação daqueles bandidos que ocultou um cadáver, também fiz com a moção. E também aquele travesti que foi morto ali no Polo Centro, né, os policiais em tempo recorde ali descobriram os autores do crime, né, e aquele corpo tinha sido ali, já é outra homenagem também, mas tinha ali enterrado o corpo e a polícia pegou os bandidos em tempo reto. Também fiz a homenagem ali na antiga Câmara da Casa de Lei. E já homenageei nessa casa mais de 50 policiais. Tem todos aqui os documentos, os relatos. Também homenageei os policiais lá em Abadiânia, com a mãe que estava em desespero com a criança no colo, e as polícias chegaram ali e também conseguiu salvar a vida daquela criança. Então não tem nada, tem vários amigos, vários eleitores, só amigo do Coronel Edivaldo, tem vizinho que de vez em quando a gente brinca ali em baralho, a gente está junto ali, policial, que é vizinho meu que mora próximo à minha residência. Então eu quero deixar claro, eu não tenho nada contra a Polícia Militar, pelo contrário, né, o que seria da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, sem policiais? Seria terra de ninguém. Então, eu tenho sim sempre a grandeza do serviço da Polícia Militar e todas as outras também, como a Federal, como a Polícia Civil, sei da grandeza, sim, né, desse homens que dentro de sua família que vai a batalha para defender uma sociedade. Agora o que eu falei foi a respeito de homenagem. Eu fui adquirindo ao tempo algumas experiências. E tanto na política você tem uma linha, depois você muda, você tem outro pensamento. E eu não quis mais fazer homenagem para policiais devido. Tem aí os médicos, né, que salva vida também. A gente temos aí vários segmentos, várias pessoas que também têm feito isso aí para a sociedade. E pensando nisso, como eu tinha 4 escritórios, depois resolvi fechar. Agora já estou com o pensamento de abrir. Então, as ideias, elas vêm, elas mudam. E foi aí um pensamento.
Papai Vero. Vereador, eu, por diversas vezes, eu vi o senhor ali junto conosco no gabinete do prefeito Roberto, a gente discutindo e debatendo para poder ampliar os recursos e dar estrutura para poder aumentar a nossa tática. Tendo em vista que eu ando muito naquela região com o senhor mora, uma região que com a força tática mudou o cara daquela região ali, devido ao índice de criminalidade que tinha naquela região. Então hoje você passa ali na Pedro Vivo, você vê uma caminhonete da Força Tática subindo, uma caminhonete da Força Tática descendo, tanto faz de manhã, à tarde e à noite. Então, eu vejo sim nesses dois mandatos que o senhor está aqui no Poder Legislativo, o empenho de Vossa Excelência, não só de Vossa Excelência, de todos os vereadores aqui, para poder atender a população da nossa cidade, quando o requisito é segurança pública. Prova maior disso, o discurso e a implantação do prefeito Roberto, onde vai levar o distrito também, a força tática, de uma forma que possa ficar ali para poder atender 24 horas. Então, eu sei que o senhor também é um apoiador da Polícia Militar. E muitas das vezes aqui na Câmara Municipal, a gente, no discurso, e às vezes fala uma frase que às vezes não é aquilo que ia sair naquele momento, e a interpretação ela é errada. Mas eu, como vereador dessa casa, eu reconheço o trabalho de Vossa Excelência e dos outros 22 vereadores em relação a essa instituição, que é uma instituição séria, que é da Polícia Militar. Eu vou falar.
Obrigado, senhor presidente. Sim, com certeza, somos parceiros, somos políticos. Agora, opiniões, a gente, às vezes, tem que não agrada, né, as pessoas que estão do outro lado. Mas vejo sim a grandeza da Polícia Militar na nossa cidade, no nosso estado. Mas quero aqui, se ofendi alguém, se alguém se sentiu ofendido, né, eu venho aqui pedir perdão, né, e diz que desculpa, você pede e faz de novo. Né? Então perdão é uma vez só. Não quero pedir perdão. Aí viu alguém ofendido da Polícia Militar, né? Tem vários amigos, como
a vereador.
Dá uma faixa ao Leandro da Secretaria.
Obrigado pela concessão da palavra, Lucimar Silva. Eu acho bacana essa atitude de Vossa Excelência vir a público e manifestar que realmente pode ter se equivocado em algum momento da sua fala, pode ter sido ali um momento infeliz, e dizer que nós, do Poder Legislativo, os 23 vereadores, enquanto presidente por 2 meses, sempre falei isso, e agora
Tenho certeza que com a nova mesa diretora, na pessoa do nosso prefeito municipal, reconhecemos o trabalho da Polícia Militar, em especial da Força Tática, que é um projeto do Poder Público Municipal que tem garantido a segurança da cidade de Anápolis. Não é à toa que a cidade de Anápolis é conhecida como uma das cidades mais seguras para se viver no país. E a Polícia Militar, ela tem um trabalho honrado, um trabalho glorioso, e traz aí não só a sensação de segurança, mas de fato a segurança da nossa população. Então, fico muito feliz por esse reconhecimento, que em algum momento da fala de Vossa Excelência houve um equívoco ou uma situação que o senhor expressou sem querer expressar naquele momento o que queria falar. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelo reconhecimento e tornar isso público.
Sim, até porque quando o vereador Fred fala, na mesma hora que eu já pedi o direito de resposta, eu já tenho direito da réplica, que foi aonde eu me posicionei naquele momento, ali discordando com o que eu ainda falei para ele. Falei, vereador, quer pôr palavra na minha boca? Né? Por que eu falei isso? Porque ele quis, na fala dele, não é que ele quis, mas me jogou contra essa situação. E na mesma hora eu falei, o vereador quer pôr palavra na minha boca. Né? Então é referindo o que o colega tinha falado, se defendendo. Não foi aí a intenção de atacar. Então, mais uma vez, peço perdão, peço desculpa. Agora, o que me deixa, às vezes, indeciso, esse portal, cola agora no último dia 24, ganhei, acabou meu tempo. Agora, dia 24 mesmo, eu ganhei aí um certo portal aí. Tem mais outros aí que vão estar entrando no processo, porque fica distorcendo. Agora, o ruim da situação, aqui é casco duro, vocês podem bater aqui, é igual massa de bolo. Quanto mais baixo, mais cresce. Na véspera da eleição, criaram a situação,
arrancaram
tantas coisas do baú e jogou na mídia. Resultado disso, com ponto contra mim, dobrei minha votação na cidade de Anápolis. Então, eu fico triste pela minha mãe, pela minha família, sou um pai de família, cheguei aqui com dignidade, não cheguei aqui pela porta do fundo, fui reeleito, sou vereador de um mandato só, então tenho que respeitar a minha história. E quem nunca errou, se atira a primeira pedra.
Obrigado, vereador Luizmar. Na sequência, o vereador Fred Cacheta. E depois, o último orador, o vereador Jacques Machado.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento na mesa, na pessoa do meu presidente, do Miki Paula. Cumprimento os demais vereadores do meu irmão de arma, policial federal Suender. Cumprimento todos os jornalistas aqui presentes, a todo o público, a você que nos acompanha pela Rádio Manchester ou pelo nosso canal no YouTube. Presidente, Simão Freire foi muito inteligente em dizer: melhor ser patrão do silêncio do que escravo da fala. Quando o vereador, que até fez um belo discurso ali, até certo ponto, pediu desculpas pela vida que ele tinha falado, estava bem. A partir do momento que ele fala que eu coloquei palavras na boca dele, eu não coloquei palavras na sua boca, vereador Luzemar. Eu ouvi de você. Eu ouvi as duas moções que eu fiz para policiais, que você não quis assinar, você falou que não assinava. Então eu não coloquei essa palavra na sua boca. A outra vez que eu dei o título de cidadania ao Coronel Marreiros, e fez um excelente trabalho aqui na cidade de Anápolis, a única pessoa que se absteve do voto foi você. Se você puxar aí nos anais da Câmara, você vai ver. Realmente, eu sou de primeiro mandato, tenho apenas 2 anos. Mas eu tenho 20 anos de polícia, eu conheço o trabalho da polícia. E a nossa discussão ontem foi você tentar entrar numa alçada que não é sua, que é do trabalho policial que você não tem conhecimento. Você pode ter conhecimento da legislatura, você tem 2 mandatos, pode ter 3, pode ter 10. Mas você não tem um dia dentro da viatura. E foi isso que foi a nossa discussão.
Uma parte, vereador.
Uma parte, meu nobre colega Leonardo.
Eu quero aqui, novamente. Não porque o cargo Fred Cacheta, vereador por Anápolis, meu correligionário, não porque é do meu partido, mas eu quero dizer aqui, né, em alto bom som, o vereador Luzimar também, que é uma pessoa que eu tenho um apreço. Esse policial, Fred Cacheta, é um cara de uma índole ilibada. O Fred jamais colocaria a palavra na boca de alguém. O Fred jamais, o Fred é uma pessoa diferenciada. Esse dia a Patrícia falou pra mim: Negão,
porque eu estou com saudade de voltar, né, à Polícia Militar. Eu estou pensando, sinceramente, se eu vou disputar a reeleição, mas eu estou com saudade da minha farda, de servir a minha cidade, de estar no meio dos meus amigos, dos meus colegas, polícia. Eu sou apaixonado pela polícia. E o senhor faz um papel muito bonito aqui, defender o povo, a população, em especial a Polícia Militar. O senhor está de parabéns, né? O senhor não cuspiu no posto do prato do senhor come. O senhor está certinho. 20 anos de polícia, um cara jovem, inteligente. Está de parabéns. A Polícia Militar está de parabéns por ter Vossa Excelência. O Luzimar, ele pecou nas palavras, agora ele não pode atacar um colega. Assim ele, que tem dois mandatos, tivesse, né, a postura de Vossa Excelência. Assim ele tivesse, né, a credibilidade de Vossa Excelência. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, meu amigo, meu senhor Fortunato. Eu faço, a Polícia Militar, quem está dentro dela, é por sacerdote. Tem diversos concursos aí, mas quem realmente pleiteia um concurso da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Civil, sabe que não terá fim de semana, não terá o Natal junto com a sua família, não terá o Ano Novo, mas sim por paixão, e é uma paixão, ele escolhe a Polícia Militar. Então, eu achei muito bonito, vereador Luzimar Silva, você disse que ele diz uma parte, vou abrir uma parte para você, meu amigo.
Obrigado. Eu queria só parabenizar o vereador Luzimar, né, por ter tão humildade e retratar. Eu sei que as palavras dele não foram bem colocadas, mas eu vou te desafiar. Nós, os vereadores, temos que deixar a próxima sessão de homenagem à Polícia Militar de vocês e a Paulo, seja a iniciativa do nosso vereador Luzimar. Eu já fui atrás.
Uma parte, meu vereador.
Ô, meu tio, eu já vou dar uma parte. Isso é. Eu fiquei muito feliz quando ele trouxe as funções que ele já fez para a Polícia Militar. E é isso mesmo. Todas as profissões, como você diz, merecem mesmo. Agora você deixar de falar assim, eu não vou dar mais para a Polícia Militar porque tem outras profissões, também é uma forma errada. E falar que eu coloquei palavras na sua boca. Vamos te dar uma parte para o meu amigo, São Vitório.
Obrigado, meu vereador. Meu vereador João da Luz, não vai ter jeito, não. A não ser que ele possa pegar essa moção de aplauso, eu estou enviando ao sargento Nilton Alves de Oliveira, um ato de bravura que ele teve em salvar uma pessoa que ia pular lá do viaduto. Ela ia pular do viaduto, ele teve essa. Olhou, acompanhou e foi e salvou essa pessoa. Então, pode assinar comigo, Luzimar. Parabéns, assim, por você, Vossa Excelência, reconhecer. Realmente a Polícia Militar do nosso estado, não específico, não diferente daqui de Anápolis, tem feito um grande trabalho. Sim, eu tenho certeza que as suas colocações às vezes foi de forma diferente, como o novo vereador Fred Caxias está dizendo, mas o importante, a humildade do homem é saber se desculpar de mim. Eu vou falar.
Obrigado, realmente, eu fico feliz por você fazer essa homenagem, mais uma homenagem para a Polícia Militar. Todos os vereadores, todos os 22 vereadores, além de mim, sabem da felicidade quando um agente de segurança, seja ele policial civil, militar, bombeiro, claro, em especial, tenho que falar da minha Polícia Militar, é homenageada. E eu fico muito feliz. Uma parte ao vereador, o policial federal.
Vereador Fred, eu tenho que parabenizar, né, pela postura de defesa, força de segurança pública, em especial para a Polícia Militar. Poderia fazer aqui vários comentários de defesa também. Não farei, porque você já foi brilhante, eu vou deixar, né, somente a sua palavra, a sua fala. E mais parabenizando aí, né, pela defesa, igualmente, faço também com a Polícia Militar, com alguns agentes, com a Polícia Penitenciária, com a Polícia Federal, com a segurança privada também, com todo o corpo de segurança privada, segurança pública, que é muito, né, muito criticada, ou tem um sério preconceito, né, de parte de um setor da população, mas não sabe que são eles que levam, como eu falei, leva a paz, né, que faz acontecer a paz. O maior problema de qualquer cidadão é a polícia que está ali
obrigado, Ricardo, representante da Polícia Federal, inclusive aquela vez que você fez aquela bela homenagem àqueles policiais federais, eu estive presente, quis estar presente, realmente, quase merece um trabalho também, juntamente com todos os agentes de segurança. Uma parte com o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, Fred Cacheta, pela concessão da palavra. Apenas para relembrar aqui que eu fiz alusão à Força Tática Municipal, que é um projeto do Poder Executivo, mas que a Força Tática é composta pelos policiais do 4º Batalhão, do 3º CRPM, do 28º e também da CPE, que para mim é a polícia que mais trabalha aqui no município de Nava. E o reconhecimento aos policiais federais aqui na pessoa do colega Sueda e dos policiais civis também, na pessoa do Dr. Daniel aqui do 3º Distrito, que fazem um excelente trabalho, que já foi nominado hoje, inclusive, pelo vereador Jackson Charles. O Dr. Daniel realmente intensificou o trabalho ali na delegacia do Jundiaí aqui. Então, cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho que faz em prol da Polícia Militar, Civil e Federal aqui nesta casa.
É o vereador Jean Carlos, até bem lembrado, tá, eu e ele presente aqui no evento. Com a parte do vereador Jean.
Obrigado, Fred. Cumprimento a Vossa Senhoria também pela fala e, sem dúvida, reforçar o nosso apreço aos membros da segurança pública, seja por militar, civil ou federal. Nunca é demais. E Anápolis, nós temos o privilégio de ter aí, como diz o Suento, na verdade, os guardiões da paz. Mas não apenas a Polícia Militar, mas também as demais corporações, civil, federal. E eu me lembrei naquela episódio, tive a oportunidade, Suenders, de presidir a homenagem à Polícia Federal, que eu também esteve presente. E nunca é demais, né, cumprimentar e reforçar aí a Polícia Militar, que tem feito um trabalho excepcional e, sem dúvida, merece sempre o nosso reconhecimento. Polícia Militar, Polícia Civil, né? Tive também a oportunidade de fazer aqui algumas porções para delegados, para agentes, e por isso que eu falo, dependendo aí da situação, um evento, por tudo, uma ocorrência, por que que nós vamos limitar em duas, três porções se tiver um episódio que a polícia, por exemplo, vai fazer jus a uma homenagem? Então temos que pensar nisso aí. Parabéns, eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean. Pode ter certeza que vai ter um defensor aqui, caso você queira fazer uma porção à Polícia Militar, a qualquer agente de segurança, ao bombeiro, né? Obrigado a todos os vereadores que fizeram essa defesa, dentro da agente de segurança pública, o vereador Leandro Ribeiro, nas peladas lá que a gente joga lá na sua chácara, sempre tem um policial federal, um delegado, um policial militar. Então, muito obrigado a todos. Só deixar claro que realmente o vereador Luzimar Silva pode ter pecado, mas quero estar de parabéns por ter vindo aqui na tribuna hoje, reconhecer o seu erro e pedir desculpas a quem é que tenha sido ofendido. Muito obrigado, senhor presidente, eu vou falar.
Obrigado, vereador Pedro Cacheta, dizer ao vereador Jean, que já foi feita a emenda, onde passou de 2-1, para 3 homenagens, e eu já passei para o vereador Jean, tinha 3 homenagens também. Então, o vereador Jean tem 6 para poder estar durante o ano, se quiser. Na sequência, o último orador, o vereador Jacó Carlos.
São 11:45, vereador Jacó Carlos, os atendentes.
Ele é a cabeça da pessoa do presidente municipal, né? Senhoras e senhores, vereadores e vereadoras, presidente, é extraordinário, comentar a nossa diretoria administrativa, diretoria de comunicações, comentar a
dando apoio aí à concessão dessa moção que nós apresentamos, homenageando aí o terceiro distrito policial do município de Anápolis pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade. Terceiro distrito esse, que é comandado pelo delegado, amigo nosso, Daniel Nunes Guimarães, que tem feito, como o vereador Leandro disse ali, um trabalho exemplar. E aí, quando eu falo um trabalho exemplar, obviamente, esse trabalho exemplar feito pelos profissionais, obviamente, desagrada alguém. Mas não vai agradar todo mundo, mas agrada a sociedade do bem. Agrada a sociedade anapolina, as famílias anapolinas, a todas as pessoas que querem ter uma vida normal, tranquila, querem ter uma cidade pacificada, querem ter a tranquilidade de poder ir e vir na nossa cidade, nas praças, nos bares, nos shoppings. E esses profissionais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil e demais policiais, assim como a Polícia Federal, faz esse trabalho para a sociedade e muitas das vezes, vereador Jean, não tem o reconhecimento. Obrigação todos nós temos. Todos nós, vereadores, temos a obrigação de cumprir o nosso ofício. Mas, às vezes, algum vereador aqui faz uma ação que ela merece destaque, que ela merece ser reconhecida, que ela merece fazer com que a sociedade veja que você, vereador, que você, policial civil, que você, policial militar, que você, agente da Polícia Federal, está cumprindo com a sua obrigação. E a nossa obrigação, enquanto representante do povo, é reconhecer essas ações positivas. E hoje, eu estou fazendo aqui o meu papel. Vereador que dá poucas funções. Vereador, diferente do vereador Jean, que está chutando para tudo quanto é lá, para aumentar as funções, e nós não vamos aumentar, vai ficar distante mesmo. Eu apenas sou. O ano passado não dei nenhuma moção, porque moção, gente, moção é algo sublime. Moção é algo que tem que ser vista de forma muito positiva, de uma ação positiva, que mereça realmente reconhecimento. E não só moção, todas as honrarias dessa casa têm que ser vistas dessa forma. O cidadão que ganha honraria, ele tem que ir aqui com orgulho de dizer, a Câmara Municipal, cada vereador, só pode dar duas ou três moções, e eu fui contemplado com uma pela ação que eu fiz. Não aquela que me deu uma moção, mas qualquer um ganha moção lá. Vereador dá 20, 30, 40 moções por ano. Aí você tira a essência da coisa, você tira o valor da homenagem. Por esse motivo, nós temos que ter regras e eu quero contar com os demais vereadores para que nós progressemos com eles. Quero aqui falar da moção que nós estamos apresentando aqui e quero falar de números. A moção, ela tem um porquê. Somente no ano de 2022, Milton Pereira está aqui acompanhando. O terceiro DP da Polícia Civil, capitaneado e comandado pelo Daniel, fez 129 portarias instauradas, 339 inquéritos remetidos ao Poder Judiciário, ou seja, inquéritos conclusos. Acho que isso tem até meu no meio. Vou dizer por quê. Porque eu fui denunciado aqui por uma pessoa ligada a um dos colegas que eu estaria fazendo o jogo de azar quando eu atuei e atuo fazendo as minhas ações sociais nos bairros. Mas graças a Deus, a Polícia Civil, com a sua honestidade, com a sua profissionalismo, viu que não passava de uma denúncia inverídica e mais punho político do que o punho legal. Então, até eu acho que estou aqui dentro. 339 inquéritos remetidos ao Poder Judiciário. 54 TCOs lavrados. 495 RAIs, eu até digo, RAIs é o Registro de Atendimento Integrado, feito através de boletim. E também 27 prisões flagrantes e mandados de prisão. Desde o cidadão que tenta por lá, o senhor humilde, aposentado, lá na porta da agência bancária, até aquele que assaltou o supermercado, que está tirando o sustento da população e do comerciante, eu pergunto ao senhor, é a obrigação
sociedade em paz, devolver à sociedade a tranquilidade, é merecedor da nossa honraria, é merecedor do nosso reconhecimento. Por esse motivo, presidente, eu estou aqui apresentando essa moção de aplauso aos profissionais do terceiro DP. Eu quero aqui, eu ainda tenho tempo suficiente, eu quero aqui mencionar o nome de todos os profissionais do terceiro DP. Dr. Daniel Nunes Guimarães, Escrivões, Fabiane Rodrigues Camargo, Helena Bernarda Silva, Maria da Glória Pinto, os agentes Kênio Rodrigues Silva, Marco Antônio Galvão, Rodrigo Oliveira Melo, Washington Gonçalves dos Santos, dentre outros profissionais como a Flávia Cristina Pires de Sá, a Helena Luz Miranda Lopes, Ronaldo Barbosa da Silva, Marilane Lourenço da Silva Ramos, Natália Tobias Lacerda, Lívia da Silva Ferreira. Essas pessoas, pelo brilhante serviço prestado, e digo mais, hein, gente? Aí eu quero chamar a atenção dos vereadores, do governo do Estado de Goiás, para que nós possamos começar a enxergar a Polícia Civil de uma forma mais carinhosa. As estruturas da Polícia Civil merecem ser melhores. A estrutura física, equipamento, deixam a desejar. Nós precisamos cobrar do poder público, daqueles que têm a responsabilidade de fazer, de oferecer condições para que esses profissionais possam, com dignidade e galhardia, cumprir com o seu ofício, que é defender a sociedade de Anapolina e a sociedade goiana. Então, nós temos essa obrigação, enquanto representantes da população anapolina, trazer para cá esse reconhecimento e cobrar do poder público ações positivas que venham oferecer condições para que esses profissionais possam continuar a desenvolver suas ações, vereador João Feitosa, de forma à altura do que o povo anapolino merece. Eu falo muito isso, porque o povo anapolino é muito grande. A cidade de Anápolis cresceu assustadoramente. E nós precisamos ter todos os meios de segurança pública e todos os meios do governo trabalhando com eficiência, oferecendo a esses profissionais condição de exercer a sua função. E acredito que essa comenda que nós vamos dar aqui, eu digo, perdão, essa moção de aplauso que nós vamos oferecer a ele, pode ser, inclusive, uma ferramenta motivadora para que eles possam superar as adversidades que eles encontram na sua estrutura, para dizer, pelo menos, a Câmara Municipal e o povo anapolino está reconhecendo o nosso trabalho e nós vamos continuar defendendo a população anapolina. Parabéns à Polícia Civil, de forma muito especial ao terceiro DP, na pessoa do Dr. Daniel Nunes Guimarães, que será homenageado nessa casa em data a ser marcada aqui pela mesa diretora. Muito obrigado.
Eu agradeço. Uma réplica ao vereador Jean.
Você pode ouvir em pé, vereador, depois
presidente, ele vai... Vereador Jacques, é só porque... Deixa eu ver como é que é as coisas. Eu estou aqui defendendo um número maior de moções e o senhor discordou disso, mas está justamente falando em razão de uma moção. Justa homenagem aos policiais civis. Mas não é que o senhor... Eu não sou contra. Talvez eu... Se eu posso voltar para cá, talvez eu tenha que desenhar para entender. Eu não sou contra... A limitação, eu só achei pouco número, que aliás o senhor entendeu parcialmente, alterando aí de 2 para 3. Eu não acho correto o exagero e a vulgarização não, mas pensamos aqui, 2 moções por ano seriam 8 moções no mandato, né, viu? 8 moções. Então assim, concordo, mais uma vez, ó, vou repetir, não sou contra, só achei o número pouco, baixo. E eu não estou dando chute para todo lado, eu sou sabendo, sou contemporâneo comigo, temos 10 anos juntos aqui, eu nunca precisei de homenagem para conseguir minha eleição ou reeleição, não. Sou sabendo disso.
Desculpa, eu falei chute para todo lado. Eu quis dizer o seguinte, o vereador Jean, quando emburra, ele é fácil, não. Na verdade, ele ficou bem emburrado, porque ele queria mais de 2. E não, mas não é só 2, não, vereador Jean, são 3. E o presidente aqui, como sempre, com bom senso, já passou as 2 para o senhor. O senhor então está com 5. O senhor é o vereador mais contemplado no ano com as moções deste ano. Tem uma palavra.
Na realidade, passei para as 2, não. As minhas de vereador, que seria 3, Certo.
Desse ano e do ano que vem eu passei a 6 pro senhor.
Só lembrando que eu mais o Isaac.
Vai ter 12.
Que eu mais o Isaac fizemos aqui uma ponderação, porque nós estamos falando moção de aplauso. Porque moção nós temos de repúdio, nós temos de solidariedade, nós temos de pesar. Nós estamos falando da moção de aplauso, que infelizmente alguns utilizam demasiadamente. Mais que eu achava e acho, né, o número de 2 e 3 pouco, para quem de repente surge situações que ensejam a apresentação. Mas da minha parte, encerrado.
Encerro o grande expediente e abro as comunicações. Já escrito o vereador Luzimar, que não está presente. Mais alguém nas comunicações?
Comunicando, presidente.
Comunicando. O vereador André Rezende.
Obrigada, vereador. Presidente Domingos de Paula, eu sei que a pauta já foi bem discutida por todos, mas eu sou uma vereadora que 90% das minhas moções de aplauso é para a Polícia Militar do Estado de Goiás. E aqui eu preciso destacar que é a Polícia Militar do Estado de Goiás, em especial a de Anápolis, que reduziu significativo o número de assaltos, homicídios e fez de Anápolis a cidade mais segura do Estado de Goiás. Então, eu deixo aqui o meu reconhecimento pelo trabalho, pela dedicação e pela competência da Polícia Militar e terá sempre o meu aplauso, as minhas homenagens pelo excelente trabalho que faz. Muito obrigada.
Na sequência, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Só para comunicar, pedir à mesa diretora que abra o espaço amanhã de 10 minutos para o Chico. Quem conhece o Chiquinho? É o presidente da Câmara de Iguaçu, ele me ligou agora há pouco, e solicitou um espaço. A UVB, quem conhece a União Brasileira dos Vereadores, aqui no estado de Goiás, ela estava abandonada. E o Chiquinho teve esse compromisso de revitalizar, reorganizar e administrar a UVB Goiás. A UVB vai acontecer, é um grande evento dos vereadores em todo o estado de Goiás, são mais de 2.500 vereadores em todo o estado, e o Chiquinho está com essa responsabilidade. Já fechou aqui com grandes, com o pessoal do Ministério Público, palestrante, enfim, vários palestrantes que virão para esse grande encontro que será dos vereadores. Eu peço a Vossa Excelência, a mesa diretora, que amanhã o meu espaço de 10 minutos no grande expediente, se possível, que seja concedido ao presidente da UVB Goiás. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Solicito a você que entre em contato com ele que eu possa usar o espaço do pequeno expediente, que é 20 minutos, tá bom? Não, é 4, é os 20 minutos, pequeno expediente.
Comunicação.
Tá? Comunicação, vereador Ramil, depois vereador João Feitosa.
Quero aqui parabenizar a UVB, né, do trabalho prestado, dizer para o vereador Hélio, que estava sob a direção do nosso amigo Ricardo Oliveira, né, esteve aí à frente da UVB Goiás, no qual o ano passado eu pude palestrar, e também a vereadora Thaís, né, pôde palestrar sobre as questões dos animais, e a gente pôde palestrar sobre as questões políticas voltadas para a pessoa com deficiência, né, junto à presidência do Ricardo Oliveira. De fato, é muito importante, traz muitas orientações para os vereadores, abre a nossa mente diversas políticas voltadas, diversos municípios, e com certeza, agora sob a direção do Chiquinho, com certeza acredito que dará prosseguimento aos trabalhos do nosso presidente Ricardo Oliveira.
Na sequência, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a fala do novo vereador Jackson Salles, parabéns a Vossa Excelência, que é um lutador, um defensor afinco, e em especial da sua fala, a questão da Polícia Civil. Realmente, o governo, a instituição, o coronel, não sei lá onde que é, eles têm que dar, sim, condições logísticas para as delegacias. É um absurdo a questão das delegacias civil. Não tem condição nenhuma nem de adentrar ali. Eles fazem ali apreensão de roubo de bicicleta, de motocicleta. Infelizmente, eles vão tumultuando e acumulando dentro das delegacias. São todas as delegacias, praticamente. E sem contar também da delegacia geral, que é um absurdo, delegacia geral. Já tive um certo tempo lá com o secretário Enércio Roller. Levei para ele uma moção de apelo, um requerimento para que ele pudesse, inclusive, tirar aquela delegacia dali, transferir, ou dar condições melhores para esses agentes, mas, infelizmente, a nossa delegacia, a estrutura física, realmente é lamentável, é lamentável. Agora, o comprometimento dos agentes, dos delegados, de todo, de toda a instituição, o comprometimento deles são realmente de parabenizar. Então, parabéns, novo vereador Jackson Charles, vamos lutar, né? Vamos ser parceiro dessa instituição. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado. Na sequência, vereador Luzimar, comunicação.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui expressar a minha alegria como desportista. Quero aqui falar, né, com os torcedores do Anápolis. Hoje temos um jogo importantíssimo aí contra a Aparecidense. E os ingressos já estão sendo trocados ali no Jonas Duarte, em outros locais também. Então, vamos lá hoje empurrar o Anápolis para mais uma vitória, nosso representante. E fiquei feliz, ontem estive na cidade de Brasília, ali no meu momento de lazer, indo ali ver a vitória do Gigante da Colina, do Vasco da Gama. E falando em Vasco, quero aqui dar um abraço, né, na família rubro-negra, qual o Real Madrid está esperando lá o Flamengo, na grande final de domingo, né? Juntou lá os jogadores, a diretoria, fez todo um auê. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar, Orisvaldo. Vamos ver, né, quando vai ser. Orisvaldo é flamenguista. Deixa um abraço aqui à nação rubro-negra, que hoje está com a cabeça inchada. Mas vamos de Galo, vamos de Anápolis. Todos aí, pega seu ingresso, adquire, vai até os pontos de troca. É muito importante aí a troca do ingresso, né, para o incentivo aí que o prefeito Roberto Naves tem aderido, esse projeto aí que começou lá em 2007. E então o torcedor trocando aí também está ajudando o Anápolis Futebol Clube, qual precisa e necessita, né, nossos times aqui, dessa ajuda, que é uma ajuda bem vista, bem-vinda, para continuar tocando o futebol na nossa cidade. Muito obrigado, tenha todos aí um restante de semana abençoado por Deus. Fique todos com Deus. Muito obrigado. Eu vou falar.
Só lembrando, vereador, que amanhã não tem sessão do vereador. Às vezes, eu estou amanhã, quinta-feira, não tem sessão. Você já está agradecendo, amigo. Avisar os vereadores que estão aqui no plenário, vereador que está no gabinete, vereador que está ouvindo a sessão. Amanhã nós temos sessão a partir das 9h30 da manhã. Na sequência, o vereador Jackson Chaves, comunicação.
Quero aproveitar esse momento de comunicação, presidente, para fazer um convite aqui a todos os empresários da Anapolinos. Nós estaremos hoje à noite realizando aqui uma homenagem aos empresários da Anapolino em alusão ao Dia Municipal do Empresário Anapolino, que por coincidência provocada, até porque a lei é de minha autoria, é o mesmo dia em que se comemora o aniversário da Associação Comercial Industrial de Anápolis, que é no dia de hoje, dia 8 de fevereiro. E a nossa lei, toda semana em que se comemora o aniversário da CIA e também do dia do empresário, nós realizaremos aqui uma homenagem, uma sessão solene, e nós apresentamos aí, eu quero agradecer aos vereadores mais uma vez, pela alteração da lei, que nós estamos aí de modo reconhecidamente valorizando e dando a nome desse certificado do empresário Jorge Rajá. Então, os empresários que hoje serão homenageados estarão recebendo o certificado Jorge Rajá. Agradecer aqui a família, ao Jorginho, que entrou em contato comigo, agradecendo a homenagem. E a gente, no momento em que a família está passando por uma dor muito forte, o falecimento do seu Jorge tem pouco tempo, poucos dias, que a gente sabe que a família ainda está aí, vamos dizer, se convalescendo dessa dor, e não é fácil. Estamos, se possível, a presença de algum da família aqui, mas entenderemos, caso não venham, os motivos pelos quais não será possível. Mas o que é importante é que o nosso objetivo é, mesmo que de forma simbólica e muito menor do que o tamanho do Dr. Jorge, seu Jorge, é a homenagem que vamos prestar, dando essa homenagem em nome de Jorge Rajá. Com certeza ele merece muito mais. E obviamente outras homenagens virão aí em nome dele, porque ele teve
deixou um legado muito grande de desenvolvimento e crescimento de nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais escrito pequeno expediente, sobre a proteção de Deus, declaro encerrado nas comunicações. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrado e convoco outra sessão para regimental amanhã, quinta-feira, dia 9 de fevereiro.
Muito bem, presidente Domingos Paulo conclui mais uma sessão ordinária.